sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Mais um episódio aqui no nosso podcast. Que gostoso, né, Paula?
Pra ter um papo,
conversar, trocar ideia de forma descontraída. É muito bom quem acompanha a gente aqui há um tempo. Ou se você é novo por aqui, seja muito, 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 muito bem-vinda. E é uma honra poder dividir o que a gente sabe com outras mulheres que querem ter um negócio no ramo artesanal, não é mesmo?
Total, total. Estamos aqui para isso. Não é para jogar papo fora, não. É para você absorver e fazer a diferença aí da onde quer que você esteja.
Total, total. E hoje a gente vai falar sobre como vender peças de artesanato na internet.
Tão importante, né? Pô,
muito, muito. E assim, já vou pensando aqui. A gente sempre começa no nosso curso, né, no VDNA de Artesã Empreendedora, com a aula Me Dê Motivos. Por que que a gente faz isso? Porque a gente gosta de criar consciência. Não adianta a gente me falar assim, ó, você precisa vender por conta disso, disso, disso. Tem que criar consciência da sua necessidade. E quem cria consciência da sua necessidade é você mesmo. A gente só deixa isso mais claro. Então, Paula, me dê motivos para você, para a artesã começar a vender na internet.
Vamos lá, vamos lá. Um, se você não tem uma loja para estar colocando as suas peças e tudo mais, a internet é sua loja. Não tem como, né? É, tem muita gente que vai falar assim, ah, mas a cliente vem aqui ver as peças que elas querem, mesmo sendo na minha casa. Tudo bem, mas aí você vai limitar a localidade, né? Você limita para a sua cidade apenas. Na internet, você pode vender para o mundo todo. A Vivendo da Nossa Arte tem boneca nos Estados Unidos, tem boneca na Austrália, tem boneca em diversos lugares e Brasil afora ali. Então, quando você fala de vender na internet, você consegue pulverizar as suas peças para todo mundo ver, para todo mundo mesmo. Então, é muito importante isso. Você está na sua casa, provavelmente você trabalha em casa, você tem o seu espaço de trabalho e a internet vai servir como se fosse a sua prateleira.
Com toda certeza.
Né? Uhum. A sua loja. É a sua visibilidade ali. Claro que tem vários contrapontos aí, mas aqui nesse podcast a gente vai falar para você as vantagens de e o porquê você deve vender na internet. É muito importante. A Vivendo da Nossa Arte começou vendendo na internet. A gente começou vendendo na internet. Quando tinha oportunidade de fazer feira, íamos para feira. Mas a gente começou vendendo na internet. Ah, mas eu não tenho habilidade. Ah, eu não tenho habilidade para internet. Eu não tenho habilidade para computador. Porque a gente sabe que, né? Às vezes não tem essa inclusão digital aí. Mas, mana, isso dá para resolver facilmente. A gente tem alunas que tem mais de 70 anos, que conseguem tranquilamente fazer o que tem que ser feito. Não é nada complexo.
Não, não é. Eu acho que é isso. É fazer o que tem que ser feito e tá tudo certo.
Se você ler uma receita de crochê, meu bem, você vai aprender a mexer na internet. Que ler receita de crochê é duro.
Exato, exato. É mais fácil mexer na internet.
É muito mais.
Eu acho que é isso, né? Ah, eu não sei aprender, vou aprender. Uma outra coisa, né, é a questão de, você falou de inclusão digital, que a pessoa pode até se considerar velha para isso, para entrar na internet, e não estou falando velha de idade, eu estou falando velha mesmo de pensamento.
Uhum.
Não tive essa inclusão digital na minha adolescência, ou enfim, às vezes eu tenho 40 anos e me sinto, né, que não tive essa inclusão. Mas dá para resolver. Hoje, eu acho que a pandemia, claro que acelerou todo esse processo, né? Então, as pessoas têm um pouco mais de facilidade na hora de mexer. Mas mesmo assim, se você não tem essa facilidade, é possível aprender. Porque todas essas coisas de mexer na internet, computador, essas coisas, elas foram feitas para todo mundo mexer, né?
Exato.
Foram feitas para ser fáceis, né? De mexer. Então, assim, no primeiro momento, você vai ter uma impressão que é difícil? Sim, vai ter. Mas depois você vai se acostumando, né? E tá tudo certo. E como você falou, a gente tem alunas de mais de 70 anos que tranquilamente começaram a usar agora o Instagram e estão fazendo várias coisas legais, né, para o seu artesanato ser visto na internet, né?
Total, total. Então é isso, assim. Se você não quer se limitar à sua localidade, à sua região, à sua cidade, a internet é o lugar perfeito para você vender artesanato.
Exato. E como a gente pode, né, dando dicas práticas, como que a gente pode vender na internet, mana? Primeiro ponto, eu acho que é entender mesmo que existem canais de vendas. Que são canais de vendas? Lugares onde você vai colocar a sua peça e ela vai ser vista por pessoas, tá? O que são canais? Instagram é um canal, Facebook é um canal, um e-commerce é um canal, um WhatsApp é um canal, YouTube é um canal, Pinterest é um canal. Meu Deus do céu, eu preciso estar em todos esses canais, Paula!
Mana, comece com o que tem, mas é importante você estar em pelo menos um deles, né?
É, estrutura um, depois vai em outro, né?
Exatamente. Então, assim, vai com calma. A Vivenda Nossa Arte falou: nossa, tem vários canais, eu preciso estar em todos, tal. Ó, pensando no mundo ideal, no melhores dos mundos, poxa, seria. Mas você não vai pegar agora e vai abrir três canais diferentes de vendas e não trabalhar bem em nenhum. É isso que é o importante. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo na pressa, tudo rápido e tal, e depois esse serviço vai acabar, né? O trabalho vai acabar. Se eu fizer abrir os três canais de vendas, o trabalho vai acabar. Só que daí eu percebo que eu não tenho constância em nenhum deles. Então começa com um. Você pode estar começando ali com o Instagram, formatando, porque ele já dá ali um ar de vitrine, né? O Instagram, ele dá um ar de vitrine das suas peças. Então, você pode estar ali usando as ferramentas que o Instagram te oferece para vendas, para estar mostrando sua peça. O WhatsApp, você já tá na sua mão aí. O WhatsApp tá na sua mão, mana. Dá para você vincular os dois, né? Instagram e o WhatsApp.
Que é o mesmo, né? A metaverso, a meta, né?
É, exato, é o mesmo. Então ali você consegue criar estratégia tanto para Instagram, tanto para o Whats, né? Aí você, poxa, já tá redondinho aqui. Já tô fazendo com dois pés atrás, no, como que é? Dois pés nas
Dos pés nas
costas.
costas.
Tal, tá de boa. Eu já
Uma
tô
para outra, né?
conseguindo. Aí eu vou estruturar o outro.
É, uma coisa com calma e com.
Com calma e com alma, caralho.
É.
Só faltou o caralho no final do com calma e com alma.
É nóis, é bem nóis isso. É com calma e com alma, caralho. É exatamente isso. É com calma e com alma. Faz uma coisa, depois faz outra. E é isso, tá tudo certo. Estrutura um, fica bom em um, depois vai para outro, né? E aí é entender que esses canais, isso que é o legal, né? Quando a gente começa a entender tudo isso, que são canais de vendas. Tem gente que gosta de comprar em e-commerce porque se sente mais segura. Tem gente que gosta de comprar pelo Instagram, pela facilidade do Instagram. Então, é entender esses padrões de comportamento das pessoas e entender que sim, para você, quanto mais você mais canais de venda você tiver, você vai mais atingir pessoas de padrões de comportamentos diferentes. Porque uma pessoa vai comprar pelo Instagram por conta da facilidade. Outra pessoa vai comprar pelo site, pela confiança, pela segurança. E é isso. Mas aí não consigo fazer tudo? Aí vou parar porque eu não consigo fazer. Não, não é sobre isso. É sobre você fazer as coisas uma vez, acabei uma, tenho agora facilidade, vou para outra, né? Um planejamento, né? E uma outra coisa que é legal entender também que não é só publicar as fotinhos do produto, né, Paula? Venda não é sobre isso.
Não, não. Vocês já estão carequíssimas de saber aqui nesse
A gente não
podcast.
aguenta mais falar sobre
Não
isso.
aguenta mais, não vamos falar. Vamos embora. Vendas não é postar. Vender não é postar. Se você não sabe o que é vender, se você não sabe o que é isso, tal, vai lá ali, ó, no podcast de Dom. Dom, vendas não
O
é dom.
antepenúltimo
O
desse, né?
antepenúltimo desse, que você já vai entender bem isso, tá? Vendas não é só postar, já fiz minha peça linda, porque que ninguém não quer, que ninguém quer, se todo mundo achar lindo, mas ninguém compra. Óbvio, você postou, todo mundo vai achar lindo mesmo, porque a peça é linda, mas não vai comprar porque você não tá fazendo venda. Vai achar lindo. Fotinho no Instagram, lindo. Top, maravilhoso.
E é importante você estimular, né? Isso que é a questão, né? Você estimular a pessoa. A gente tem o nosso método de como a gente faz as vendas, as postagens, né? Os tipos de postagem, que é o método... É um método novo que nós criamos, que é o PEPA, né? Paula, é um método novo. Que você pode criar formas de postagens para você não ficar só aquele negócio de foto, 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 porque isso não estimula ninguém a comprar. Isso não dá vontade de ninguém comprar. Então, o método PEPA, que é o método da venda da nossa arte sobre postagens, faz você trazer esse olhar de formas de experiência que você pode ocasionar para o cliente, né?
Faz com que o post, né,
seja atrativo.
Seja atrativo e possa ser convertido em vendas.
Exato.
Isso é legal.
Com certeza. Então... Porque não é só um post que faz a venda, né? É tudo. É todos os posts, né? Tem que ser tudo muito estratégico, né?
Tudo super estratégico. Então, pense bem se você tá neste nível. Se você tá nesse nível achando que postar é vender, mano, é legal você entender que a venda é uma comunicação alinhada, é criação de estratégias para você trazer para o cliente toda a experiência da marca, o que o objetivo da peça tem na vida daquela pessoa, para aí sim você fazer essa transformação, essa virada de chave e o cliente falar, eu preciso dessa peça. Não esquece disso.
Sim. E depois a outra dica, né, é sobre você... vou falar uma coisa aqui, que quem acompanha o evento da nossa arte, porque tem pessoas que, mulheres artesãs que acompanham a VDM, assim, podcast, stories, conteúdo, enfim. E aí vocês acham que a gente não é repetitiva? Aí vocês perguntam, eu tenho medo de ser repetitiva. Olha aqui a gente sendo repetitiva pela enésima vez, tá? Uma observação para vocês que escutam o podcast e acompanham o nosso conteúdo. A quarta dica é sobre persona. Ai, meu Deus, a gente fala sobre isso, hein,
Paula?
Nossa,
não aguento mais.
Vocês falam, como que... Eu não aguento mais ser repetitiva. Olha nós aqui, repetindo pela enésima vez sobre a persona.
E você não foi lá fazer sua persona, né? Você não elaborou, você não tá em...
10 minutos você faz isso, mano.
Você consegue fazer. Então, você pensar que você vende pra todo mundo e todo mundo vai comprar sua peça, todo mundo precisa dela, você tá gastando tempo, energia, dinheiro e tudo mais, então não é interessante pra você isso. Você estruturar o seu negócio artesanal, né, é você simplesmente ter muito orgulho dele, obviamente, dele ser um espelho de uma parte de quem você é, mas ao mesmo tempo é você focar toda essa energia para um determinado público com um perfil parecido.
Total, total.
Aqui, por exemplo, aqui nós falamos para mulheres que querem viver de artesanato, que querem ter um negócio artesanal. A gente fala para o pessoal de hobby? Não.
A gente fala para homens?
A gente fala para homem? Não, não fala para homem. Ai, mas tem... Geralmente, quando a gente faz mentoria de elaboração de personas, as nossas alunas vêm com sempre o mesmo questionamento. Porque a gente tem um método para elaboração de personas, né? E elas falam assim, mas quem respondeu? Mas 10% é homem que respondeu o questionário que eu enviei. Porque a gente faz uma elaboração de questionário, traz um método de elaboração de questionário para fazer futuras entrevistas e tudo mais. Tem todo um processo, um passo a passo ali. Mas basicamente é isso. Aí, o que que acontece? Ela fala assim, mas 10% que respondeu é homem, eu tenho que fazer persona homem? Não, não tem que fazer persona homem. Por que que não tem? Porque a grande maioria que respondeu não é homem.
Com certeza. E aí acontece isso, né? Fica perdido, né? É a mesma coisa que não fazer trabalho de persona quando você faz isso.
Exato.
Né?
Ou a grande maioria, vamos pensar assim, são mulheres, ok. A grande maioria é mãe, né? Mãe e tal, o seu produto é destinado para isso. Você vai fazer uma persona que tá totalmente fora do perfil, mas que pelo fato de ter comprado uma vez, você vai elaborar um processo de persona? Vai gastar seu tempo? Não vai. Então você vai voltar praticamente todo o conteúdo, todas as estratégias de negócio voltado para um público de perfil específico. Isso é a persona. Aí você consegue ter um trabalho mais alinhado, você vende mais, você vira especialista naquilo, né? Então, é muito importante você entender que você não vende para todo mundo.
Exato.
Você não vende.
Não vender. E uma outra coisa também, né, é entender que quando uma pessoa chega, por exemplo, no seu Instagram ou no seu e-commerce, em qualquer lugar, você tem que mostrar para ele, né, com uma comunicação muito visual, que o seu trabalho é um trabalho
É
profissional.
isso.
Que é um trabalho profissional. E isso com, né, um trabalho de identidade visual, com mood board bem feitinho. Você vai fazendo casamento, né, de propósito, de valores, com tudo. Então, assim, você sabe por que você está usando a cor laranja? Você sabe por que está usando? Porque tem muito relacionado ao seu propósito, né? Por exemplo, se você trabalha com mulheres, a cor rosa funciona, né, num perfil, né? Eu trabalho com homem, será que a rosa funciona? Então, entender tudo isso. E é muito legal, né, quando a gente começa a entender
É
essas
muito
coisas,
legal.
né, que é a psicologia das cores, enfim, quando a gente começa a entender tudo isso e leva esse profissionalismo para o cliente, porque sim, as pessoas estão mais exigentes, cada vez mais exigentes com a questão de vou comprar, eu vou investir meu dinheiro certo, né? Porque é isso, as pessoas pensam nisso, eu vou comprar e esse dinheiro vai ser investido numa coisa que vai me dar um retorno de uma experiência, de um produto legal, de uma emoção. Então, quando você faz isso de uma forma profissional, a pessoa, cara, a pessoa ama, né? O cliente ama. Então, assim, parar de fazer malemar e fazer bem as coisas. Porque dá o mesmo trabalho fazer de uma forma não tão. De uma pessoa, uma forma amadora, dá o mesmo trabalho de fazer ser amadora e dá o mesmo trabalho ser profissional. Só
Total.
que o resultado é diferente.
Totalmente, totalmente. Então vira expert para um pessoal específico aí, hein, mana? Vira expert, que aí as pessoas vão comprar, vão te ver como profissional e vão recomendar seu trabalho.
Exato, e também aqui temos, né, o sexto passo para você entender que cada cliente, como eu falei, ele vai preferir comprar em um lugar diferente, né? É entender, por isso que é importante ter todos os canais de vendas acessíveis aí, né? Mas pensando, né, nas nossas limitações de tempo mesmo e de questão de grana, é fazer um por um, mas entender que é importante colocar no planejamento e ó, fiz um. Tá ok? Tô lidando bem? Vou pro próximo.
Vou pro próximo, vou fazendo, porque se meu cliente não tá no Instagram, ele tá em outro lugar. Então aí você vai realmente vendendo
E é um
mais,
pouquinho daqui, um
um
pouquinho de
pouquinho dali.
lá que faz a renda funcionar,
É, porque se imagine se o Instagram fechar.
né? Dá um pau no Instagram.
Dá
Ih,
um pau
fodeu.
no Instagram. E aí, né? É o único canal de vendas. Mas, logicamente, que você vai estruturar com calma e com alma isso, tá? Tranquilamente, o importante aqui realmente é a qualidade do seu trabalho, é a sua qualidade de vida e para você realmente fazer um trabalho que renda, que
Total,
renda.
total. E pensando em dicas práticas, Paulo, para a pessoa começar, para a artesã começar a vender a peça dela no artesanato, quais são as dicas práticas que a gente pode, né? Para ela
Vamos
começar depois desse podcast.
depois esse
Depois
podcast.
do podcast, quero ver aí a galera vendendo.
É isso. Então, o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai escolher o seu canal de venda, né? Se você já tem o Instagram e tudo mais, pelo jeito você já escolheu ele, né? Como prioridade ali. Então, mas escolhe um para você dar mais atenção, né? E aí, se você não tem um canal de venda, zero, você cria. Que a gente sabe que tem muita artesã que tem medo de criar, né?
Muito.
É, o legal mesmo é você estruturar tudo antes
Total.
e tudo mais. A gente tem aluna que não tinha Instagram e entrou para o curso VDNA de Artesã Empreendedora, que é essa formação completa para artesã empreendedora, né? Ela entrou sem ter Instagram, sem ter nicho, sem ter nada. E aí que ela começou no curso, tem um passo a passo e tudo mais. Aí quando chegou no módulo de Instagram, ela já tinha todo o trabalho anterior feito e para ela tá fazendo conteúdo no Instagram. Então não tem aquela coisa de esvaziamento de conteúdo. Ela já tinha feito, definido propósito, missão, visão, valores, já tinha precificado as peças, já tinha feito protótipos autorais. Ela já tinha pensado em todos os alicerces inabaláveis da marca, o objetivo da marca, identidade visual da marca, personalidade, um monte de coisa. Então, assim, antes de abrir o Instagram, ficou tudo muito mais fácil para ela, né? Mas é importante você pensar no seu canal de vendas. Se você não tem ainda, fica o convite de fazer do jeito certo, que é realmente pensar em todos os as fases para você chegar lá no Instagram super segura. Mas qual canal de venda que seria o ideal para o seu cliente? Pensa nisso hoje. Onde que você acha que as suas peças teriam mais vazão neste momento e que você não ficaria louca para manter
Exato,
ele?
exato. E se a gente tá com o celular na mão e tem o WhatsApp, o que a gente pode fazer agora, Paula?
É
Agora.
legal, legal. Olha, o WhatsApp, ele tem várias possibilidades, já principalmente o WhatsApp Business, ele tem várias possibilidades e você pode estar ali montando o seu catálogo, por exemplo. É super fácil,
Bem
gente.
intuitivo, praticamente, né?
É intuitivo. Você vai lá no WhatsApp Business, né, que é do próprio WhatsApp ali,
Mas
tudo
tem que
mais.
criar um WhatsApp Business, né?
Você cria, você baixa o seu um WhatsApp Business. E você consegue migrar o seu número para o WhatsApp Business, tá? Que é um de negócios, né? Para quem não sabe inglês, é basicamente um WhatsApp para negócios. E lá no WhatsApp, você dá uma fuçadinha ali, eu vou chutar que às vezes muda, mas é canto superior direito. Você clica ali e vai estar lá, criação de catálogo. Catálogo, você consegue colocar todas as suas peças, descrição, preço, e a pessoa consegue comprar direto de lá. E pagar direto de lá. Olha que
É muito
sensacional.
legal, né?
Então,
Putz,
é uma
olha
dica.
as ferramentas que tem, gente.
Não, se você não fez isso ainda do catálogo, você vai fazer hoje e parar de comer bola. Tá
Exato.
comendo bola.
E tem uma outra dica, né, para você que tá no Instagram, né, quer vender pelo Instagram. Primeira dica é dar uma limpa, uma faxina nesse Instagram. Tem foto que você produto que você não vende mais. Foto que não faz nem sentido estar no seu Instagram, faz essa limpa, arquiva essas fotos,
Senhor, arquiva.
deixa tudo bonitinho, destaque, o destaque, gente, para, destaque tem, é mais ou menos sua vitrine, então tem que estar sempre limpando. Olha que legal, a gente tem essa, a pessoa pode falar assim, ai, mas dá um trabalho, vai ter uma loja física, você vai ver o que é o trabalho, de todo dia você abrir a loja, entrar uma pessoa por dia lá, e aí você fala assim, nossa, caramba, então eu acho que a internet é uma possibilidade muito grande, porque olha que incrível, você pode fazer tudo aqui, ó, no sofá, no sofazão, e aí, beleza, fazendo tudo. Então, assim,
Sentadona, pé
sentadona,
no chão.
fazendo negócio e muito mais fácil do que uma loja física, porque as pessoas falam, ai, eu queria, tenho um sonho da loja física, né? E aí que esquece que loja física você tem que abrir todos os dias. Tem que arrumar, né, a vitrine quase toda semana. E a mesma coisa no WhatsApp, até, no WhatsApp não, no Instagram, só que é bem menos, é uma vez por mês que você faz isso, mas tem que fazer essa limpa de destaque, de deixar tudo bem alinhadinho para quando o seu cliente chegar, ele entender que você é profissional.
Totalmente.
Também tem que analisar se é vantajoso nesse momento ter um marketplace, porque as pessoas falam assim, as pessoas criam um marketplace, né, um e-commerce, mas esquecem que as pessoas precisam chegar. Não cai pessoas no e-commerce assim. As pessoas precisam chegar, você tem que levar essas pessoas no e-commerce. Como você pode fazer isso? Mostrando para todo mundo que você vende artesanato, distribuindo cartão para todo mundo que você vende artesanato, não é?
Totalmente, totalmente, com certeza. E assim, se você pôr no marketplace lá e deixar abandonado, não movimentar aquilo, é isso que a gente está falando. Comece com as ferramentas que você consegue
Com certeza.
lidar, e tirando que tem toda a parte burocrática. Você não vai lá simplesmente pegar e criar um marketplace. Primeira coisa, você vai analisar minuciosamente o contrato onde você está se enfiando.
Exato, exato.
Analisar se realmente vale a pena para você, se a sua precificação está alinhada com a porcentagem que o marketplace vai pedir, né? Porque nada de graça, gente. Mundo de negócios. Não pense que as pessoas têm que ter dó, assim. Ai, mas tenho. Mas nossa, tinha que ter. Ser bem mais barato e tal. O mundo dos negócios é isso, é sangue nos olhos, entendeu? Então você tem que ver se é possibilidade, essa possibilidade para você e vantajoso para você estar fazendo isso nesse momento, tá? É importante isso. Site, por exemplo, seu site próprio. Tem muita gente que fala, não, vou começar por um site, ter um site. Você recomenda, Marteza, começar fazendo um site assim?
Eu não. Eu acho que ela tem que estruturar primeiro os outros canais. Instagram, com certeza. WhatsApp, com certeza. Fazer o básico.
Fazer o feijão com arroz.
Aí depois ir para outras coisas. Faz o feijão com arroz, que dá sucesso. E aí você vai começar depois de um tempo a crescer com calma e com alma.
Com certeza. E ter mais estabilidade. Você vai lá, gasta num site, gasta tudo que você tem. Aí o que acontece? Você vai ter que brigar com briga de cachorro grande lá no Google. Pro seu nome tá lá em cima, leilão, esquema de leilão, você não vai conseguir manter, né? Tem uma grande possibilidade de você não conseguir manter. Aí você fala, putz, vou ter que voltar pra trás. Então, ó.
E é um tempo que você perdeu, né? Fazendo tudo isso. Então, segue isso, segue essas dicas que estão sensacionais, faz esse passo a passo que vai fazer muita diferença para você começar a vender o seu artesanato na internet.
É isso mesmo.
Fechamos esse episódio também.
Fechamos.
Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify, dá 5 estrelas aí, caso você já não tenha dado, né?
Estrelinhas!
Em cima do nosso episódio tem aí as estrelas no Spotify. E compartilha se fez sentido para você, compartilha com outras artesãs, porque quanto mais mulheres artesãs se capacitando no nosso ramo artesanal, melhor, não é?
Bora para a revolução artesanal, você está convocada! Vamos juntas!